senhoras e senhores deputados, e senhor deputado José Carlos Alexandrino, eu ouvi-o com atenção, senhor deputado, porque sei que se bate, como eu me bato, por um país territorialmente mais equilibrado e por um país em que o futuro de nenhum cidadão, e aliás disse-o bem e de uma maneira bonita, de nenhum cidadão dependa da boa sorte ou da má sorte de ter nascido num sítio ou de ter nascido noutro sítio. E como muitos nesta casa, o senhor deputado acredita, eu sei que acredita, que este equilíbrio é essencial, porque um país é feito de pessoas e certamente também de território. E um território, quando se desertifica, não é um país a desenvolver-se. Nós sabemos que a força do mercado, é uma expressão muitas vezes usada por muitos nesta Câmara, repele pessoas de uns sítios e atrai-os para outros. Foi sempre assim. Mas essa força do mercado não é uma inexorável força de destino, ou do destino. O que esperamos dos decisores políticos é que não desistam de corrigir os excessos desse mercado, naturalmente, para usarem os recursos todos do território. É verdade que nos PowerPoints que o PS gosta tanto de passar, para português ver, o problema até já parece resolvido, como tantos outros, aliás. Mas o país real sabe que não é assim. O país real sabe, por exemplo, que nem as redes novas da conectividade digital cobrem o território todo, nem as redes velhas, entre aspas, das acessibilidades físicas estão completas. Mesmo que já tenhamos perdido a conta às primeiras pedras, que pululam, por exemplo, no IC6 e no IC7 e no IP3, como o senhor deputado bem sabe. E por isso eu lhe queria fazer uma pergunta muito rápida. Por que diabo, por que razão é que estes equilíbrios, depois de tantos anos de governos socialistas, de receitas socialistas, de domínio mediático socialista, por que razão é que isso continua a agravar em vez de melhorar? E não é certamente por falta de pessoas sensíveis a este problema da bancada do PS, já percebemos que não. Será que é falta de jeito? Falta de técnicos? Falta de meios financeiros? Será porque é mais fácil anunciar do que concretizar? Será porque as políticas estão às vezes mal concebidas ou são mal executadas? Política é fazer escolhas. Escolher A e deixar B por fazer. Avançar com coisas e deixar outras na gaveta. E nós lá em Coimbra temos muita noção do que vai ficando na gaveta. E mesmo quando não decidimos, decidimos. Estamos a decidir. E portanto, depois de tantos anos e governos socialistas, o resultado concreto das escolhas está à vista. E não é bom para o equilíbrio territorial do país. Senhor deputado, como é que vai ajudar o governo socialista a governar melhor nesta matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Barbosa de Melo. E aí tem Vossa Excelência, Sr. Deputado José Carlos Alexandrino, um bom grupo de perguntas outra vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar responder à Sra. Deputada Paula Santos. E eu concordo com muitas coisas de que disse aqui e até o mercado de trabalho. Mas gostava de lhe dar uma nota, até que é relevante também, porque são casos concretos. Não são casos da teoria, do país irreal. São casos. Oliveira do Hospital tem um conjunto de fábricas têxteis de fatos. Para mim, Oliveira do Hospital faz os melhores fatos do mundo, mas água benta e presunção, cada um toma a que era, como vocês sabem. E quero lhe dizer o seguinte, neste momento poderíamos ter mais 600 pessoas no desemprego e não tivemos, porque temos uma ministra do Trabalho e da Solidariedade, que é Ana Mendes Godinho, a quem eu presto aqui a minha homenagem, que disponibilizou-se a encontrarmos soluções e foi nesta colaboração com o Governo que hoje duas empresas do Oliveira do Hospital continuam a funcionar e exportam para a Nova Zelândia, exportam de uma forma diferente. Depois tem razão que há um problema que é a fixação e deixem-me também dizer isto. Isto não é contra os trabalhadores, é a favor. Eu considero os trabalhadores do Oliveira do Hospital heróis, todos aqueles daquele meio heróis, porque eles não têm as mesmas vias de comunicação para chegarmos. Temos uma estrada do tempo da monarquia, ainda da Estrada Nacional, precisamos do IC6, o deputado João Paulo Barbosa de Melo, de quem tenho uma enorme consideração, porque foi meu colega autarca no meu primeiro mandato, e dizer que é preciso realmente mudarmos algumas coisas. O que me preocupa, e deixem-me dizer também, e eu não era para utilizar isto, o deputado João Paulo me faz, é que a maior reivindicação de Oliveira, temos dois, aquela zona toda tem duas reivindicações. É o IC6 e depois a construção do IC7, levar-nos à 25 para irmos para o mercado ibérico. Mas deixem-me dizer-vos, e é outro,
Há problemas graves, e não vale a pena escondermos isso, há problemas graves na área da saúde no interior. Se as cidades têm aqui, nas grandes metrópoles, têm problemas, nós temos problemas que precisamos de resolver, precisamos de criar protocolos com outras instituições para resolvermos os problemas deste território. E não tenho medo de afirmar isto. Mas a mim o que me assusta, vou-lhe dizer, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, o que me assusta, vou-lhe dizer o que aconteceu. Há pouco tempo o seu líder parlamentar O seu líder do partido foi ao Oliveira do Hospital, com gente do PSD e daqueles conselhos todos, e fez uma visita ao IC6, que é a nossa maior recuperação e a nossa maior revolta dele ainda não estar feito, porque nós achamos que ele devia estar feito há 20 anos. E por isso vou-lhe dizer uma coisa. E sabe o que é que disse? Luís Montenegro critica sucesso adiar do IC6, mas não se compromete com a execução do itinerário se o PSD for governo. Isto é que me assusta também. Isto é que me assusta, é que foram lá. E o IC6 é para quê? O IC6 é até Folha Dosa, neste momento está para ser lançado, e depois queremos o IC7. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa. Terminou o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sabia que só a minha presença já impunha tanto respeito. Vamos então agora seguir para a penúltima declaração política de grupo parlamentar. Depois temos uma declaração do deputado único, neste caso do PSD. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, raparigas ensanguentadas a serem levadas à força para jipes, abrigos domésticos a serem fuzilados, idosos chacinados, mulheres violadas, corpos empilhados em passeios, reféns aterrorizados a serem exibidos em desfiles, centenas de jovens a fugirem para a morte ou para a captura num festival de música, bebés decapitados, crianças judias enjauladas ou a serem humilhadas em rodas compostas por outras crianças instrumentalizadas e incentivadas pelos terroristas. Senhoras e senhores deputados, isto tem um nome. É barbárie e é terror. É um massacre indiscriminado de civis inocentes apenas por serem israelitas ou judeus. Não visa resolver nenhum conflito ou dialogar. A selvageria terrorista condena-se e combate-se. Não admite justificativas. O conflito que divide estes povos não pode ser arrastado para a lama do terror do Hamas. Atacar mulheres, crianças e avós judeus, incluindo sobreviventes do Holocausto, a serem metidos em caminhões e levados para cativeiro, é libertar alguém? Usar os mesmos métodos bárbaros que vimos há uns anos a serem usados pelo Estado Islâmico é libertar alguém? Não. É espalhar o terror do mais cruel antissemitismo de que há memória nos últimos anos. É fazer um novo Holocausto em 2023. E como devemos nós, democratas, defensores do Estado de Direito e dos valores do mundo ocidental, civilizado e decente, reagir à barbárie? Em primeiro lugar, condenar sem justificativas o terrorismo do Hamas. Em segundo, expressar a nossa solidariedade e as condolências contra quem foi alvo destes ataques terroristas a partir do último sábado. Israel e o seu povo, sem esquecer também os cidadãos de outras nacionalidades, incluindo cidadãos luso-israelitas apanhados pelo terror. Em terceiro, reconhecer o direito de Israel a defender-se do terrorismo no quadro do direito internacional. E, por fim, fazer votos para a rápida libertação de todos os reféns e pessoas sequestradas. Senhoras e senhores deputados, o terrorismo do Hamas abriu uma tragédia para Israel, para o povo judeu, mas também para todos nós. Como referiu hoje mesmo a Presidente da Comissão Europeia, não pode haver justificação para o ato de terror do Hamas. Isto não tem nada a ver com as legítimas aspirações do povo palestiniano. O horror que o Hamas desencadeou trará mais sofrimento aos palestinianos inocentes. Apenas o Hamas é responsável pelas suas ações, disse hoje Ursula von der Leyen. Israel e a autoridade representativa dos palestinianos são uma coisa. O Hamas, a Jihad Islâmica ou o Hezbollah são outra. O Hamas não representa os palestinianos inocentes que lutam pelo seu futuro. Antes, usa-os como escudos humanos no seu ódio e na sua posição intransigente de eliminação do Estado de Israel e da erradicação do povo judeu. O Hamas não quer dois Estados, não quer a autodeterminação de dois povos, quer apenas um Estado, sem Israel e sem judeus. No passado, houve também quem defendesse estas ideias, mas o mundo civilizado foi capaz de derrotar os antissemitas do passado. Não é sério debater um problema complexo, difícil e doloroso, que já causou a morte a milhares de pessoas nas últimas décadas, atribuindo a um dos lados todos os erros, todas as culpas e todas as falhas em cumprir resoluções, partilhas e planos. Tal como não é sério, ou revela no mínimo uma enorme falta de humanismo e empatia, desvalorizar a barbárie e o terror do Hamas com adversativas simplistas, ou então estamos apenas e só perante uma questão de antisionismo e antissemitismo primários. Em Portugal, o consenso é alargado de que devemos estar do lado de quem sofreu estes ataques terroristas, Israel. No PSD, não temos dúvidas nesta questão. Temos de estar do lado de quem é alvo dos ataques terroristas, numa posição que é comum aos nossos aliados no mundo civilizado, na União Europeia e na NATO. Por isso, nunca concordaremos ou nos aliaremos com quem justifica ou desculpa o terrorismo apenas pelo seu ódio de estimação aos seus alvos favoritos. Hoje Israel, amanhã os Estados Unidos, no dia a seguir a NATO. Confiamos também que o Partido Socialista, o partido de Mário Soares e José Medeiros Ferreira, que no primeiro governo constitucional da nossa democracia estabeleceu relações diplomáticas de Portugal com o Estado de Israel no dia 12 de maio de 1977, nunca abandone o campo do consenso nacional democrático, pró-europeu, pró-atlântico e pró-ocidental. E que alguns socialistas vejam bem com quem se aliaram ou com quem ainda podem fazer planos de se aliar no futuro. Nós não temos dúvidas. Estaremos sempre do lado do mundo decente contra o terror e a barbárie. Hoje, esse mundo civilizado e decente está com o Estado de Israel.
Obrigado. O senhor deputado tem seis pedidos de esclarecimento. Responderá em dois blocos de três cada um. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Joana Mortágua.
Obrigada, senhor presidente. Senhor deputado Alexandre Poço. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda e eu, Joana Mortágua, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis, e condenamos a utilização de reféns e de ataques a civis como crime de guerra. Senhor Presidente, é testemunha desta condenação para que não se repitam mentiras nesta Câmara a esse propósito. Número 2, pergunto-lhe se considera, como António Guterres, que os mesmos princípios que nos levam a condenar esses ataques contra civis, que são o direito internacional e o respeito pelos direitos humanos, devem levar à condenação da punição coletiva, crime de guerra esse, que é o que acontecerá caso exista um cerco total a Gaza, como aquele que Israel ameaça fazer e está a fazer. Número 3, pergunto-lhe se acha que o direito humanitário tem alguma cláusula de exceção